Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, nós te rendemos esses louvores e toda a nossa adoração nessa manhã, reconhecendo que só tu és digno de receber esse nosso culto, toda a nossa adoração e louvor. Nós reconhecemos que todo esse precioso momento se tornou possível porque o Senhor derramaste teu sangue na cruz em nosso lugar. Foste o Cordeiro Santo que foi oferecido em nosso lugar, em nosso favor, comprando para nós com teu sangue a nossa salvação e nos justificando diante de Deus. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que realizaste, pelo tamanho amor e tamanha graça que foi manifestada nessa obra e que continua sendo manifesta todos os dias em nossas vidas. Agora enche nossas mentes e corações da Tua Palavra e nos ajuda a nos deliciarmos nesse amor e nessa graça e a permitirmos que a Palavra nos transforme cada dia em pessoas que mais refletem o Teu caráter, o Teu amor e a Tua graça àqueles que nos cercam. Nós Te pedimos assim, em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 em diante. Mateus 5, versículos 38 em diante, é uma porção do trecho da Bíblia conhecido como Sermão do Monte. Nós vamos ler apenas do versículo 38 até o final do capítulo. E Jesus Cristo disse assim, conforme está registrado na sua palavra: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, ou 1 milha, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas ou os vossos irmãos, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, irmãos, esse texto que eu acabei de ler está inserido, como eu falei, no Sermão do Monte. E especialmente esse capítulo 5 tem coisas muito interessantes e a minha proposta hoje é apenas fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre essa passagem. Não vamos ter tempo para olhar tudo que tem de precioso aqui, nem dispor tantas coisas com toda a profundidade que seria ideal. Mas eu quero tirar algumas lições daqui desse texto para nós, pelo menos coisas que nos farão refletir sobre o nosso testemunho como cristãos, a nossa vida, como ela é vista por aqueles que estão ao nosso redor, como que nós, em nossa vida, como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro, como que isso está sendo, de certa forma, testemunhado àqueles que estão ao nosso redor. Eu não sou um grande fã de debates em fóruns e internet. Eu considero, na grande maioria das vezes, uma perda de tempo. Mas há alguns locais específicos, especiais, que eu procuro acompanhar para entender o que que as pessoas andam falando. E eu acho interessante. Existe um certo grupo de cristãos, às vezes são alguns desigrejados, às vezes são alguns da ala mais liberal, e normalmente essas pessoas citam bastante uma frase que o historiador que me disser exatamente de quem é ela, daí eu vou começar a tributar essa pessoa, mas a frase é algo mais ou menos assim: pregue o evangelho todo o tempo e, se necessário, utilize as palavras. Eu, particularmente, não gosto dessa frase. Uma vez eu vi essa frase num debate desses, e eu lancei um desafio. Ok, eu vou acreditar nessa frase. Então, a mensagem do evangelho é a seguinte: Deus criou o homem, Deus criou toda a humanidade, mas os nossos primeiros pais pecaram contra Deus. Por meio desse pecado, toda a humanidade foi contaminada, toda a humanidade está condenada a perecer, a sofrer castigo eterno. Em Adão, cada um de nós também pecou e está condenado diante de Deus. Mas Deus, por causa de sua infinita graça e misericórdia e daquilo que se propôs fazer desde a eternidade, salvará todo aquele que, arrependido de seus pecados, crer em Jesus Cristo e em sua obra redentora na cruz. E por meio dessa crença, dessa fé e desse arrependimento, receberá então salvação, remissão, perdão dos pecados, justificação, filiação e, enfim, a vida eterna. E meu desafio foi o seguinte: me explique essa mensagem, que eu sou capaz de dizer em menos de um minuto, me explique ela sem palavras. Me explique essa mensagem, então, me diga como eu vou viver lá fora, que gestos eu vou fazer, quais vão ser as minhas ações, de que forma que eu vou viver, qual vai ser a minha atitude diante das pessoas que me cercam, que levarão as pessoas a entender essa mensagem. Então, irmãos, a mensagem é algo que precisa ser dito, né? Deus a escreveu. Ele não ensinou a fazer gestos aqui ou ter simplesmente boas ações. É uma mensagem que precisa ser dita. Então, eu não gosto muito dessa frase, né? Se necessário, use palavras. O entendimento do evangelho exige que ele seja comunicado como ele é, como ele está revelado. Mas eu entendo que as pessoas que usam essa frase, elas estão preocupadas, na verdade, com a hipocrisia. Que nós, com palavras, dizemos algumas coisas a respeito do que cremos, mas a forma como vivemos nega absolutamente aquilo que dizemos crer. Então, quando eu digo que não concordo com essa frase, não concordo porque ela não é verdadeira, né? Não importa, não quero ser arrogante aqui, mas a mente piedosa que a criou, eu creio que está enganada. No entanto, isso não quer dizer que o nosso testemunho, que as nossas atitudes, elas vão existir ou vão acontecer de uma forma que seja discordante da palavra. Aquele que crê na mensagem do Evangelho, que é filho de Deus e que é salvo de Deus, que faz parte do reino de Deus, essa pessoa terá em seu viver as características de alguém que é salvo, de alguém que é filho de Deus. E o que esse texto aqui mostra, do trecho do Sermão do Monte, é algo que tem me chamado a atenção para a atitude, de muitos cristãos. E que cada um de nós também eventualmente cai nessas coisas, mas de uma maneira geral eu tenho observado sistematicamente irmãos e cristãos ignorando completamente a existência desses versículos que eu acabei de ler. Antes de eu tratar desse assunto, quero chamar a atenção para esse texto do Sermão do Monte. Se você voltar um pouquinho aí no. Talvez virar uma página para trás, você vai ver no capítulo 5, versículo 17, como que Jesus trata os mandamentos de Deus, como Jesus trata toda a lei de Deus, todo o Antigo Testamento, toda a escritura que foi dada até o momento da sua vinda, da sua encarnação. Veja, ele diz assim no versículo 17, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir, pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei até que tudo se cumpra. Certo? Jesus reconhece a autoridade da lei de Deus, das escrituras, inclusive, veja como deve ser levado a sério no versículo 19, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, veja, Jesus não está invalidando os mandamentos. Existe, evidentemente, né, uma interpretação que precisamos dar ao Antigo Testamento à luz do que temos revelado no Novo Testamento, mas Jesus não está invalidando, em qualquer momento, toda a lei moral de Deus que foi revelada até então. E ele diz assim, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino de Deus. Então ele leva bastante a sério aquilo que está até então revelado, como autoridade, como regra de fé e conduta do povo de Deus. Assim como nós tomamos hoje todas as escrituras, toda a escritura, Antigo e Novo Testamento. E ele diz algo ainda mais preocupante. Eu vos digo, no versículo 20, que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Veja, é assim que Jesus começa aqui no capítulo 5, a partir desses textos aqui, a expor claramente um risco de certas pessoas não fazerem parte do reino dos céus, não pertencerem ao reino de Deus em função de determinadas características. E a partir daí, então, no versículo 21, ele começa com vários ensinamentos, e são esses blocos que começam no versículo 21, outro no 27, outro no 33, em que ele diz assim, ouvistes o que foi dito, normalmente coisas que estavam escritas na lei. Foi dito assim, eu, porém, vos digo, e ele parece dar um novo ensinamento a respeito do que foi escrito. É essa a impressão que pode dar, como se ele estivesse invalidando o que foi escrito, mas não é isso que ele faz. O que ele está fazendo, na verdade, é dando a interpretação correta daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Que os fariseus, e dentro do judaísmo em geral, as coisas estavam sendo mal interpretadas. Talvez nem tudo o que ele menciona aqui você vai encontrar escrito perfeitamente com as mesmas palavras no Antigo Testamento. Por exemplo, no versículo 43, odiarás o teu inimigo. Né? Você pode não encontrar exatamente escrito dessa forma, mas os fariseus interpretavam a lei dessa forma. Então começa assim, no versículo 38. Ele diz, ouvistes que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e ele dá um novo ensinamento. Eu quero destacar esse uso do pronome eu. Normalmente, na gramática da língua original, os pronomes pessoais eles são desnecessários na frase. Quando você vê em português a tradução, normalmente tem o pronome pessoal, ajuda, torna o texto mais fácil de ser lido. Mas, originalmente, você não precisa escrever o pronome. Em português também você não precisa, algumas vezes, escrever o pronome pessoal. Basta colocar o verbo. No texto grego, quando o pronome aparece escrito, é porque é para ser dada ênfase ao pronome. Então Jesus está dizendo assim, ouvistes o que foi dito. E ele está citando a lei. E lá no versículo 17 ele disse, nada daqui vai passar. Né? Sem ser cumprido. O padrão de Deus não vai baixar nem um pouco, eu não estou invalidando. Eu estou tratando de algo que tem total autoridade sobre a vida de vocês. Mas eu, e agora ele chama para si, eu tenho autoridade. Eu sou o Senhor, eu sou o Rei e eu vou dizer. Como vocês devem ler isso que está escrito? No final dessa passagem que eu li, o versículo diz, sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que nós não seremos perfeitos jamais, no sentido de cumprirmos tudo isso sem nenhum vacilo. Isso não vai acontecer nesse lado da eternidade. Mas nós temos isso como nosso alvo e caminhamos sempre em obediência, buscando cumprir essas coisas. O que nos ajuda muito no cumprimento e no buscar cumprir as coisas que Jesus escreveu e falou aqui, o que nos ajuda é reconhecer que o próprio Senhor Jesus é autoridade sobre a nossa vida. Ele está falando de coisas aqui que são bastante bonitas de serem lidas, nenhum de nós discorda disso, mas o momento de praticar, isso é um grande pesadelo para muitos de nós. Olho por olho e dente por dente. Ok, Deus tem um padrão de justiça e ele quer que as coisas sejam resolvidas dessa forma. Quando for levado alguém ao tribunal para pleitear uma causa contra outra pessoa, o juiz tem que ser justo. Então ele não vai retribuir um grande dano com um favorzinho de nada. Não, o dano foi grande, a reparação precisa ser equivalente ao dano. Então isso aqui era um ensinamento de Deus a respeito de justiça na hora do povo resolver as suas questões. Os fariseus tomavam isso para si, e não só eles, mas as pessoas em geral, e nós estamos tomando isso, quando eu digo nós, digo os cristãos em geral, de uma forma errada. Nós estamos olhando nesses versículos, nessa frase, olho por olho, dente por dente, uma oportunidade para colocarmos toda a nossa ira vingativa em exposição. Irmãos, são cristãos do meio reformado que assistem a uma notícia a respeito de um grupo de adolescentes que estupram uma menina e olham para esse grupo de adolescentes e chamam esses meninos e são estupradores e bandidos. Não estou, em hipótese alguma, tirando o pecado deles e a culpabilidade. Mas há cristãos tidos por piedosos, olhando para pessoas assim e dizendo que morram esses vermes. Há notícias da polícia durante um assalto em que há troca de tiros e precisa o uso da força em determinadas circunstâncias, e então um assaltante ou dois acabam sendo baleados e morrem. E o cristão piedoso coloca numa rede social para que todos enxerguem, pronto, menos dois demônios no mundo para nos infernizar. Ah, irmãos, olho por olho e dente por dente, porque esses demônios, e quantos eles já não mataram, né? Mas parece ser essa forma farisaica de olhar para um mandamento dado por Deus. O que Jesus fala é: não resistais ao homem mau. A qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mas os cristãos modernos estão pegando esse versículo. Ok, se ele me bater na face direita, eu ofereço a outra. Mas se ele bater na outra, daí não, aí acabou, né? Aí eu vou partir para a briga, não vou aceitar. E ao que quiser levar-te ao tribunal, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Me parece ser uma atitude que impede, que não permite que toda aquela minha indignação e ira, que não é nada santa nunca, certo? Seja colocada ali em evidência. Irmão, se você fica indignado com um pecado, você está correto. Se você fica contrariado com o pecado, se o pecado o entristece, causa em você ódio ao pecado, esse é o sentimento que Deus tem em relação ao pecado. Mas agora, se você examinar a si mesmo, quando você consegue exercer essa assim chamada ira santa, sem que junto com essa ira santa venha também o seu sentimento de vingança, que venha junto a sua ira pecaminosa, venha o seu desejo de ver a pessoa sofrer e pagar pelo mal que fez. É bastante difícil. Não está em atitudes assim o que parece que Jesus está colocando aqui como interpretação. Deus está falando de justiça. Não está falando de direito à vingança. Não está falando de dar a você o direito de olhar para qualquer pessoa e querer puni-la. Deus nos chama para ser perfeitos, reconhecendo a autoridade de Deus, mas exaltando a graça e o amor de Deus. Veja só como continua o texto, de uma maneira maravilhosa. Versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece que há dois grupos de pessoas aqui, não é? Assim que os fariseus estavam interpretando e assim que eles estavam ensinando. Há o teu próximo, mas há também o teu inimigo. Um você ama, o outro você odeia. O perseguidor da igreja, o terrorista extremista que atira na cabeça de um cristão, de uma criança cristã, mesmo que ela não seja evangélica, só por ela ser cristã ortodoxa ou de qualquer outra linha da cristandade, que atira na cabeça dessa pessoa por uma questão de religião, ela é tida como um inimigo da sua vida, um inimigo do cristianismo, mas aí você tem o seu próximo, que é o irmão que está sentado com você aí na cadeira ao lado. Então nós tomamos o texto assim, a esse eu amo, aquele eu odeio. Mas Jesus diz, bom, eu com a minha autoridade digo, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Há algum tempo atrás aqui foi exposto pelo Juliano a respeito da parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? É o seu irmão que está sentado ao seu lado? O seu próximo é qualquer pessoa. Inclusive aquele que te persegue. Ele é o seu próximo. A ele você ama. Ame o seu inimigo e orai. E orem por eles. Que tipo de inimigos? Os que te perseguem. E se você for mais para frente no versículo... No versículo 46, aqueles que não são considerados por você irmãos, por exemplo, publicanos. Aqueles que não te amam. O versículo 46 diz, vocês amam só quem ama vocês. Mas não amam quem não ama vocês, que recompensa vocês esperam? Então, é esse tipo de inimigo que Jesus está descrevendo aqui. Pessoas que não se importam contigo, que não desejam bem para ti, mas são teu próximo. Amem essas pessoas. É isso que Jesus fala. Agora, não era difícil entender assim. Eu fico impressionado como que os fariseus criam em nome dessa justiça pessoal e própria que eles criaram, como eles criam interpretações confusas da lei. Mas se você voltar na sua Bíblia aí bastante, até o texto de Levítico, eu peço que você abra lá Levítico 19. Você vai ver coisas interessantes escritas lá. Nós não vamos ler tudo, evidentemente, mas veja lá, Levítico 19. Veja no versículo 17. Não odiarás o teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo para que não sofras por causa do pecado dele. E o 18, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ok, então aqui está o que eu tenho que fazer por aquele que é do meu povo. Mas aí se você for mais para frente no versículo 34, ou 33, Veja o que está escrito. Quando um estrangeiro viver por um tempo na vossa terra, não o maltrateis. O estrangeiro que viver entre vós será como um natural da terra. Devereis amá-lo como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E de novo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, o amor que Cristo, que a lei determinava para o povo de Deus não se resumia apenas àqueles do seu círculo religioso. Ele se estendia a todas as pessoas. E veja como é o padrão de Deus. Como que Deus fala a respeito de si mesmo. Veja o que diz o texto, versículo 45. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Esse texto é muito precioso. O que está escrito aqui além disso? Aqui está dito que não importa quem seja nesse mundo, Deus ama, abençoa, traz chuva, faz nascer o sol. Deus age com graça e misericórdia sobre todas as pessoas, no sentido geral. Não estou falando daquela graça salvífica, como assim costumamos classificar. Mas, de uma maneira geral, Deus age em amor e em misericórdia, como Ele quer, para com todos, em certa medida. Não será para sempre. Mas nós, no nosso coração, queremos que Deus faça justiça agora. Nós olhamos porque nós nos achamos, de alguma forma, não tão pecadores diante de Deus. E diante desse próprio Deus, queremos que Ele derrame imediatamente a sua justiça sobre aquelas pessoas que consideramos demônios na sociedade. E assim a chamamos. E Deus trará a justiça. Não há um ser humano que não dobrará seus joelhos diante de Deus. Eles podem rir e zombar à vontade, podem fazer paradas aí, passeatas gays, e zombar à vontade. Todos se dobrarão. A pergunta que eu faço a todos que zombam e riem é, estão rindo de quê? Vocês vão, todos, e nós também, nos curvarmos diante de Deus. Mas veja só, no nosso coração, a gente olha para esse fato, um dia você vai pagar, seu miserável. Mas também não é isso. Me parece que o coração daquele que precisa manifestar essa graça e misericórdia de Deus deve esperar que essa pessoa se curve diante de Deus não só lá no último dia, mas antes. Não seria bem mais interessante que você desejasse que um inimigo ou um zombador do evangelho, quem quer que seja, se curvasse antes aos pés da cruz? Não seria isso muito melhor do que ficar torcendo para que essa pessoa nunca faça isso e aí se curve lá na frente e pague por tudo que fez? Gente, esse pensamento é terrível, mas ele permeia às vezes a nossa mente e tem permeado a mente e os textos escritos por alguns crentes. E isso é terrível, porque é uma tremenda ingratidão. Se tivesse acontecido isso comigo, eu não ia achar muito bom. Deus, pela sua infinita graça, fez com que eu me curvasse aos pés da cruz antes de comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu não merecia, e nem você. Quando Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e traz sua chuva sobre justos e injustos, Ele não está sendo tolerante com o pecado, Ele não está sendo passivo com o pecado, apenas há um tempo em que Ele está manifestando e se deixando conhecer como um Deus de graça e de misericórdia. Um dia Ele julgará tudo e todos. Mas hoje, Ele manifesta a sua graça. E esse é o evangelho que é oferecido ao mundo todo, embora nós sabamos que apenas aqueles que Ele escolheu serão chamados de maneira eficaz. Mas esse é o evangelho de graça e misericórdia que está sendo oferecido por Deus em sua palavra e ao longo da história. E parece difícil, então, entender que cristãos hoje estejam se colocando diante de certas circunstâncias que vemos lá fora, com tamanha dureza de coração, Irmãos, eu não me escandalizo com o mal que as pessoas fazem, com as barbaridades que fazem, porque são ímpios. O que eu vou esperar de ímpios? Que eles façam uma passeata louvando, cantando hinos e salmos, cânticos espirituais entre eles, e glorificando a Deus em tudo que fazem? Eu não vou esperar, eles são ímpios. Eu espero que eles façam exatamente as mesmas coisas que eu sou tentado a fazer e que eu fazia antes de ter sido salvo. E é isso que nós esperamos dessas pessoas. Então, não há grande motivo, na verdade, para o alarde todo que está sendo feito aí e que tem, na verdade, manchado, ao meu ver, o testemunho da igreja. E interessante que essa vida de graça e misericórdia, ela é, como a gente vê nesse versículo 45 também, um padrão e uma evidência de que você é realmente crente. Se você não tem isso, se você é o grande juiz da humanidade, né, você tome cuidado e examine o seu coração, porque não há. Não há salvação ainda na sua vida. Veja, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. E que fique claro, Jesus não está dizendo que quando você ama os inimigos, você se torna qualificado para ser filho de Deus. Amar os inimigos aqui, nós entendemos isso, é uma evidência de que você se tornou e que pode ser considerado um filho de Deus. É o DNA do Filho de Deus, é a sua marca. Deus ama os seus inimigos. Eu já fui inimigo de Deus. Você já foi. E Ele nos amou, quando ainda éramos inimigos. Que diferença faz para o mundo e que testemunho nós damos? E eu vou encerrando. Se nós reproduzimos apenas o comportamento de qualquer pessoa sem Deus. Veja no versículo 46, se você ama apenas quem ama você, o que isso tem de mais? O que isso tem de especial? Isso qualquer pessoa faz, isso a natureza humana pecadora faz. Se você vive a fazer o bem aí, aqueles que também querem o bem para ti, isso qualquer pessoa ímpia faz. E o máximo que você vai conseguir da sociedade é que eles olhem para você como uma pessoa cheia de virtudes, mas não vão reconhecer as virtudes de Deus por meio dessa atitude. Dificilmente, o mundo que nos cerca entenderá por meio das nossas atitudes que Deus é um Deus de amor e graça, se o nosso testemunho não ajudar para que isso aconteça. Lá no início do capítulo, Jesus fala, vocês são a luz do mundo. E nós não escondemos a luz ficando quietos, simplesmente. Nós escondemos a luz não sendo um reflexo da graça e do amor de Deus. Não há luz do mundo quando você olha para um bandido e você deseja a morte dele, como se você não merecesse. Meus irmãos, tem bastante coisa para ser dita aqui, mas o tempo urge. Recentemente, uma loja de perfumes lançou uma campanha a respeito para o Dia dos Namorados aí, colocou um casal gay nessa campanha. Irmãos, você pode levantar a sua Bíblia e dizer o que a palavra de Deus afirma a respeito disso. Você pode e deve fazer isso. E deve se posicionar a respeito do que a palavra de Deus diz e ficar ao lado da palavra de Deus. Ela é a sua autoridade em termos de fé e conduta. O pensamento mundano, a cultura, nada disso determina o que você crê e faz. É a palavra de Deus. Mas o mundo ao nosso redor percebe a nossa hipocrisia, meus irmãos. Quando eu começo a fazer campanhas públicas para boicotar compras a uma loja, porque ela fez certa apologia ao homossexualismo, mas eu sempre comprei na mesma loja, mesmo quando ela fazia campanha ao hedonismo, quando ela fazia apelo à sensualidade em todos os seus comerciais. Então, irmãos, o mundo percebe essa hipocrisia, porque aqueles pecados que são comuns a nós, nós os ignoramos. Porque sensualidade é comum em alguns cristãos. Então, eu sou um pouco seletivo, né, na minha intolerância ao pecado. Aqueles pecados com os quais não tenho grandes lutas, e sobre os quais sou normalmente vitorioso, a esses eu, como um bom fariseu, me coloco e me posiciono. Mas aqueles pecados fazem mais parte da minha vida. Por quantos anos as pessoas em várias igrejas gastavam todas as suas noites, né, assistindo novelas? E ainda gastam. Tudo bem, você pode assistir isso ou outras coisas, né, a sua liberdade. Quanto e quanto tempo se gastou? Faz muitos anos que eu não assisto esse tipo de programa. Mas de lá para cá não mudou muita coisa. Sempre foi uma apologia ao adultério. E a grande filosofia era: aquela mocinha não está feliz com aquele cara que é o mau marido, e o que importa é ser feliz. O que importa é o amor. Mas agora um homossexual pega e usa esse mesmo argumento e você fica escandalizado. O quê? O adultério nunca foi um problema para ti, porque sempre foi um pecado comum. Agora, o homossexualismo é um pecado meio novo, né? Assim que o mundo conta. Não é novo, é que é praticado, né, desde que o homem caiu. Mas agora tem tomado os holofotes, aí tem ganho os holofotes. Assim funciona, e como o Juliano gosta de mencionar, nós sempre replicamos o que os nossos irmãos norte-americanos fazem. O cristão norte-americano, normalmente, ele é bastante seletivo também. Então, é uma abominação justa ao aborto, ao homossexualismo, mas uma complacência, uma tolerância e uma permissividade em relação a outros pecados que são igualmente graves, talvez até piores. E esse tipo de coisa mancha o nosso testemunho. Veja, e eu vou terminar dessa forma. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, que já foi lido aqui em outra ocasião. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando nós nos deparamos com todo o mal, com toda a corrupção, com todos os roubos, com toda a imoralidade que nós vemos ao nosso redor, e parece que Deus não age, esse salmo nos diz: espere um pouco. Sim, Deus age. Entrega o caminho a Ele. Ele fará sobressair a justiça. Mas confia nele. Descansa nele. O nosso papel, diante de todo esse mar de imoralidade e pecado que existe ao nosso redor, é proclamar a mensagem que essas pessoas precisam ouvir. Malas de demônios, de vermes. O mundo seria melhor se elas não existissem. Isso não é o evangelho pregado por Jesus. Não deve ser pregado, não deve sair de nossas bocas esse tipo de coisa. Sem um minuto sequer concordar ou tolerar qualquer dessas atitudes. Mas, no entanto, refletir exatamente o mesmo amor e a mesma graça que Jesus hoje oferece a todas as pessoas, para a salvação de algumas e condenação das demais. Um grande desafio. E como eu me propus, servirá para a nossa reflexão. O Espírito Santo, ao longo da semana, te leve a voltar para esse texto e meditar mais uma vez nesse texto e nos ajude a sermos aqui realmente pessoas que, por onde andam, as pessoas enxergam as virtudes de Deus. Comunicam o Evangelho como deve ser comunicado. Não só de palavra, mas também com amor, com graça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar, porque nós, como pecadores, sem a menor chance de sermos salvos, se não pela tua obra na cruz. Nós, como inimigos do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, sem poder merecer, sem poder fazer qualquer coisa para conquistar uma situação diferente, uma posição diferente diante do Senhor. Nessa condição, o Senhor nos amou. E o Senhor verteu o teu sangue para comprar a nossa salvação. Pai, obrigado por essa obra. Nos ajuda a olhar o que o Senhor fez na cruz por nós. E a compreendermos qual é o nosso papel aqui, a partir disso que o Senhor fez. Sim, Pai, estamos cercados por iniquidade. E não só cercados, porque a nossa natureza pecaminosa, que ainda nos acompanha, ela também traz de dentro de si toda a corrupção que precisamos, né, para nos indignarmos. Mesmo que não houvesse ninguém ao nosso redor. Pai, nos fortalece e nos dá sabedoria para, em meio a todo esse cenário, não nos tornarmos aqueles que trazem para si a justiça e o juízo, mas que se agradam do Senhor e permitam que o Senhor satisfaça essa ansiedade, essa angústia, esse desejo do meu coração. E que entrega a Ti, Senhor, e confia somente naquilo que Tu faz. A Tua ira e a Tua indignação e o Teu juízo, ele será manifesto sempre de maneira santa e de maneira perfeita. Nos ajuda, Senhor, a perceber quando nós tomamos para nós aquele sentimento e aquela indignação que deve ser somente Sua. Nós, quando praticamos, não fazemos direito. Nós, quando estamos irados, não conseguimos manifestar essa ira sem trazermos uma carga de pecado junto. Então, Senhor, com todo amor e toda graça, Senhor, nos coloque em nosso lugar de pessoas que são sempre tão carentes de graça quanto qualquer outra pessoa. E dessa forma, Senhor, fortalece o testemunho da Tua igreja nesse país, nessa cidade, e que haja realmente essa luz no meio de tanta cristandade falsa, no meio de tantos extremos, de tanto desequilíbrio, de tantos fariseus e de tantos libertinos, de tantos moralistas e de tantos ímpios disfarçados de igreja. No meio de tudo isso que hoje tenta se chamar de igreja, Senhor, levanta uma igreja que realmente é luz. Assim nós te pedimos, Senhor, oramos no teu santo nome. Amém. Juliano.